Agora na Jornal. Agora na Jornal. Jornal no Campo. O informativo do produtor rural. Apresentação: René Borges e zootecnista Adriano Ramos Cardoso.
São 6:46, 6:46, estamos iniciando nosso espaço Jornal no Campo, nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 28 de maio. O professor Adriano já está conosco via Skype, nosso programa de hoje, claro, tomando aquelas providências, né, as restrições, enfim, obedecendo das nossas entrevistas aqui, não presenciais, né, ou por telefone ou via Skype, enfim. Professor Adriano, mercado internacional da soja. Soja que bateu aí R$100 a saca, né? Teve uma queda aí nessa semana, né? Fechando ontem, para você ter uma ideia, em R$92,50. Qual é o motivo disso, professor? Bom dia.
Bom dia, Renê. Bom dia a todos nossos amigos, nossos ouvintes. Realmente, né? Um recorde em 2020 no valor da saca da soja. Os últimos dados desse últimos 4 meses no estado do Paraná, com as exportações, nós tivemos do agronegócio 80% do PIB entrado, da receita do estado do Paraná, foi de exportação do agronegócio. 80%. 80% de toda a exportação em cifras, em dinheiro, está relacionado ao agronegócio. Primeiramente a soja, o volume estratosférico, os valores do preço da soja, depois dos produtos cárneos e depois vem os produtos florestais. Então nós tivemos esse segmento aí, soja, carne e material florestais. Tudo de exportação, principalmente mundo afora, mas chegando à China. A China, ela teve um aumento nas suas importações dos produtos brasileiros nos últimos dias. Então, quando nós tivemos essa alta da soja, foi no contexto da compra, da retirada desse produto do nosso país, mandando todo ele para China. Mas o que isso tem a ver, né, agora nesses últimos dias? Tivemos um elevado volume de exportação de produtos para a China. A China está com medo de uma nova onda, uma nova fase do coronavírus no Brasil. Então ela tem um receio que chegue aos frigoríficos, aos meios de transporte e aos meios de exportação, e fazendo com que haja um desabastecimento no seu país. Então ela está se precavendo, fazendo então um aumento no volume de importação pelo seu país, né? Então o Brasil exportando principalmente para a China, com esse aparato do coronavírus, já pensando num futuro onde você tenha um desabastecimento na China desses produtos. Veja bem, Renê, nós estamos diante de um grande país que está se abastecendo do seu produto, comprando produto brasileiro, montando as suas estratégias econômicas, estratégias sanitárias, estratégia alimentar, enquanto que o Brasil, a tendência é exportar e exportar, fazer com que saia todo o seu conteúdo de produção com valores altíssimos no mercado. Uma alegria para as empresas exportadoras, para as empresas que compram o produto soja, um alto valor para o produtor rural, mas que gera um desconforto quando se fala produção de produto carne. Veja bem, quando a gente fala em produto carne, nós estamos falando em aves e suínos. Milhões e milhões de animais abatidos em um ano. Milhões e milhões abatidos por dia. Então nós temos aí um desabastecimento do nosso produto, sendo com que o valor ficado em nossa região, com preços altíssimos, e elevando o preço ao consumidor. Nós levantamos as mãos para o céu dizendo que estamos sendo um dos maiores exportadores para a China com altos valores, recompensando a produtividade, mas a balança comercial não está diretamente relacionada somente ao produtor. Nós temos a outra ponta que se chama o consumidor. Nós elevamos, inflacionamos os produtos brasileiros com produtos cárneos nas gôndolas, assim como os produtos que utilizam um produto soja. Isso faz com que haja um desbalanço e aumentando também a questão da nossa dívida em relação ao nosso nossa população, pois o alimento, que é a base da sustentabilidade de qualquer família, hoje a cesta básica está com preços elevadíssimos. Não só, enfim, nesse contexto que se tomou ao mundo do coronavírus, mas pelo contexto nacional, que nós tivemos elevação de alguns produtos que não se justificavam. Nós tivemos aí auditorias, Ministério Público entrando no mercado, investigando a cadeia produtiva do leite, onde se cita a formação de cartel, onde quem ganha são as empresas. E nós vemos cada dia mais o nosso produtor de leite abandonando o setor do leite. Então isso nós temos aí que repensar nas estratégias como Brasil, para que a nossa produção seja uma produção que sim, que vá, que seja exportada, mas que também fique no nosso país, que seja base na alimentação de nossos animais, para que a suba de todos esses produtos não venham afetar o comércio nacional. Então nós tivemos aí nos últimos 4 meses o maior efeito de exportação no estado do Paraná, com 80% dessa cadeia do agronegócio. E do agronegócio nós temos também que considerar que nós temos plantações do Iapoque ao Chuí. E quando nós falamos aí na cultura do milho, nós tivemos perdas no Rio Grande do Sul, mas tivemos ganhos em algumas regiões do estado do Paraná. Nós tivemos um aumento da produtividade em algumas regiões de São Paulo. Então, toda aquela seca, a maior seca dos últimos 20 anos que nós tivemos na nossa região e no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós tivemos regiões que tivemos aumento na produtividade. E existe uma estimativa de aumento de plantio na safra 2020-2021 do milho pelo preço agregado ao produto. Então, quando você temos um preço agregado, um preço alto pelo produto, se estimula ao plantio. Mesmo que se haja uma perda na produtividade, não produzindo aquilo que realmente se esperava, mas isso ainda é compensador para o produtor, tanto do milho como da soja. Esperamos, nesse momento, que toda essa onda de entrada também de massa fria não se transforme em grandes geadas para a nossa região até a colheita do milho. Nós vamos sim ter uma redução na produtividade em função do que plantamos no tarde, plantamos e depois não tivemos chuvas adequadas, e isso comprometeu o enchimento do grão em algumas lavouras, o pendoamento e o crescimento ainda de algumas lavouras. Esperamos os próximos dias para nós analisarmos quais vão ser os defeitos que trará esse frio à nossa região e à nossa cultura, à nossa lavoura de milho.
Tá certo. Bem, vamos fazer aquele intervalo rápido, a gente volta já com o professor concluindo o nosso espaço Jornal no Campo desta quinta-feira, agora 6h55.
A Rádio Jornal está apresentando Jornal no Campo. Rádio Jornal. Oferecimento.
Realize a força que tem uma paixão. Vestibular agendado Centro FAG. Ainda é possível ingressar em alguns cursos de graduação do Centro Universitário FAG. Se você já é graduado ou possui nota de aprovação no Enem, está dispensado do teste seletivo. Aproveite! Agende sua prova pelo site fag.edu.br/agendado ou pelo WhatsApp 45999690049. Vestibular agendado Centro Universitário FAG. Tudo que há para viver.
A Agropecuária Nativa está cada vez mais perto de você. Atendimento personalizado com os médicos veterinários Adriano Ramos Cardoso e Rony Duarte. Exames para brucelose e tuberculose. Vacinas para brucelose. Atendimento clínico, antológico, ultrassom e consultoria para propriedades rurais. Na Agropecuária Nativa, você também encontra produtos para saúde e nutrição para animais de pequeno e grande porte, além de uma grande variedade de utensílios e equipamentos para o homem do campo e da cidade. Faça uma visita na Rua Castro Alves, 451. Fone 998392756. Agropecuária Nativa.
Rádio Jornal. A rádio do homem do campo.
Bem, professor, só para a gente concluir, né? Não podemos deixar de falar, sempre aquela comentário especial sobre coronavírus, né? Os cuidados aí a serem tomados, os estados aí registrando o aumento diário de casos, número de mortes, enfim, Paraná ainda está com um número, vamos dizer assim, razoável em comparação com outros estados da federação. Os cuidados são sempre necessários, luva, álcool gel, e muito cuidado nesse momento, né, professor?
Renê, eu acho que a preocupação é de todos, né? A gente tem escutado aí as deficiências em vários setores, e não só deficiências em vários setores, como a deficiência nos organismos, né? Nós temos aí considerado mortalidade, não somente naqueles de risco, mas também alguns que pereceram em função da não condição do momento do seu organismo ter uma boa defesa, e com idades juvenis, pessoas de 19, 20 até 30 anos, que acabaram falecendo em função da doença. E todo cuidado, quem pensa, quem está no comércio, quem está ali no batidão, não relaxar, porque uma vez que nós tivermos uma contaminação maior, nós tivemos uma onda de contaminação com o município de São Miguel, provavelmente vai parar o município novamente. E parando o município novamente, nós paramos o nosso comércio, nós paramos a nossa atividade, e o prejuízo é maior ainda. Então é melhor se precaver, trabalhar dentro daquilo que é sugerido pela Organização Mundial de Saúde, pelaquilo que a nossa prefeitura, nossa Secretaria de Saúde, nossa vigilância determina. Vamos fazer o que é o correto, né? Nós, quem está acompanhando o meu blog lá, eu fiz uma matéria sobre a diminuição, chegou a diminuir 30% no abate de bovinos nos Estados Unidos, em função de que não há mais colaboradores dentro das empresas para poder estar trabalhando no abate, na desossa da carne. A pandemia está tão grande que não se tem colaboradores para trabalhar nas empresas. Imagina nós não tendo colaboradores para trabalhar numa friela, numa firmeza, numa lar. Imagina chegar a essa situação. Então todo cuidado é pouco. Nós estamos aí no agronegócio com o maior número de exportações, mas se a gente relaxar, se a gente não estiver consciente do que isso pode acontecer, aí nós vamos ter uma mudança no cenário econômico, e aí o setor acaba ficando no negativo e não no positivo.
Tá certo. Professor, voltamos na terça-feira, um bom final de semana, já está se aproximando, e até lá.
Então até terça-feira que vem, um abraço, fiquem com Deus, e fiquem com essa ideia de que realmente a gente tem que se prevenir dessa doença tão grave que é o coronavírus.
Um abraço. Termina aqui o nosso espaço Jornal no Campo, vem aí o Jornal da Manhã.
Você acabou de ouvir Jornal no Campo. Jornal no Campo.